UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I propôs a criação das escolas de primeiras letras no Brasil. Essas escolas deveriam ensinar a ler e a escrever, a fazer as quatro operações básicas da matemática e, no caso dos meninos, ter noção de geometria e, para as meninas, aprender a cozinhar, costurar e bordar. 186 anos depois, muita coisa aconteceu e, para descobrir como está o trabalho do professor hoje, a gente conversa com a professora titular em Políticas Públicas da Educação, Dalila Andrade Oliveira, da Faculdade de Educação aqui da UFMG. Bom dia, professora Dalila. É um prazer recebê-la aqui no Conexões.
Bom dia.
Professora, vamos, como a gente fez uma introdução aqui, né, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, né? A missão das escolas primárias mudou da época de Dom Pedro I para hoje, professora? Qual que é a missão da escola hoje?
Claro que mudou muito, né? Hoje a nossa escola deve acolher a todos os brasileiros e brasileiras. Em 1827, isso não ocorria. Essa escola que foi pensada há quase 200 anos atrás, ela foi pensada segundo um modelo para uma pequena elite residida nos centros urbanos, uma elite que poderia levar os seus filhos à escola e introduzi-los na cultura letrada. E por essa razão, durante muitos anos, quase dois séculos, importantes segmentos da população brasileira estiveram fora desse sistema escolar. Hoje a gente vive outros tempos.
E quando se fala em educação, professora, qual que seria, né, o papel dos pais e qual que é o papel da escola, dos professores aí na formação da criança e do adolescente?
Essa é uma questão muito complexa. A gente sabe que a escola não pode pretender, ela não consegue resolver todas as questões postas para a educação do ser humano. É importante que em outros espaços, sobretudo no espaço familiar, essa criança também seja assistida. Mas nós sabemos que, lamentavelmente, num país com as desigualdades sociais que o Brasil tem, nem sempre nós podemos esperar isso da família. Mesmo porque muitos dos nossos alunos sequer têm essa assistência familiar. Nós temos hoje muitos alunos que são de família monoparentais, são crianças que não têm mesmo onde ficar enquanto os seus pais trabalham, são crianças que não podem contar com o apoio dos pais na realização das suas tarefas educativas, porque esses pais não têm tempo, às vezes até porque os pais não tiveram essa formação. Então nós também temos que pensar que não pode ser uma escola, um mesmo modelo de escola, né? Essa escola pública, ela tem que dar o direito a todos os brasileiros de se educarem, cada um de acordo com a sua necessidade.
E, professora, falando aí um pouco das condições de trabalho, né, tanto na rede privada quanto na rede pública, quais são as condições que o professor encontra hoje, professora?
Hoje nós temos cerca de 2 milhões de professores, um pouco mais de 2 milhões de professores atuando em redes públicas no Brasil. E um dos grandes problemas que nós temos são as condições de trabalho. Eles enfrentam condições de trabalho muito precárias. Não é à toa que nós estamos com movimentos importantes de greve hoje no Rio de Janeiro, em Goiânia, né, que vem manifestando a necessidade de urgentemente se resolver problemas nessas condições. Sabemos que as condições de trabalho dos docentes, elas têm implicações diretas sobre a qualidade da educação, a melhoria da educação. E essas condições de trabalho são acompanhadas ainda de uma política remuneratória muito baixa. Os nossos professores são muito mal pagos no Brasil.
Isso não é um problema das prefeituras só, né, professora?
Né, das prefeituras e dos estados, né? Quem emprega professor de rede pública no Brasil são os municípios brasileiros, os 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Eles é que são os principais responsáveis pelo ensino fundamental e pela educação infantil, e os estados, que são responsáveis pelo ensino médio. Então, esse é um problema que nós temos, porque acaba que nós temos uma grande variedade de planos de cargos e salários, às vezes até mesmo a inexistência deles. Nós temos ainda, apesar da legislação exigir o concurso público, nós temos muitos professores em caráter precário, com contratos temporários, na maioria das redes públicas do Brasil.
Professora, a gente está acompanhando aí, né, a greve dos professores das redes estadual e municipal no Rio de Janeiro, né, há cerca de 2 meses.
Isso.
E hoje tem uma manifestação marcada para Belo Horizonte também, né, do professor. Uhum. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da situação do professor, então, aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais, os professores da rede municipal e da rede estadual.
Pois é, nós temos uma questão que tem tomado conta do Brasil, que é a exigência do cumprimento da lei do piso, que é uma lei muito importante para os professores, até para o reconhecimento deles como profissionais, que não podem receber menos que esse piso. Contudo, esse piso, ele é pensado para o professor com formação em nível médio. Isso é uma minoria hoje no Brasil. E é uma minoria que está mais concentrada também na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. A maioria dos professores do Brasil tem curso superior. Hoje, mais de 2/3 dos professores brasileiros são formados em nível superior. No caso de Minas Gerais, e é também o caso do Rio de Janeiro, o que a lei do piso acabou promovido em alguns estados, em algumas redes municipais também, é uma certa ameaça ao achatamento da carreira. Como os estados e municípios têm alegado dificuldades em pagar o piso, o que é algo meio, digamos, discutível, né? Porque esse piso não é um piso assim alto, pelo contrário, é um piso ainda muito baixo. Esses estados e municípios, essas gestões têm devolvido uma proposta de plano de cargos e salários onde os professores, onde acaba contribuindo para o empobrecimento da profissão docente. Os professores passam a ter poucas perspectivas de ganhos ao longo da sua carreira. Acaba punindo os professores que estão mais tempo nas redes públicas.
Agora são 10h47. Você está ouvindo Conexões. Estamos conversando ao vivo com a professora titular em Políticas Públicas da Educação, professora Dalila Andrade Oliveira, aqui da Faculdade de Educação da UFMG. E, professora, a senhora é coordenadora da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, né? Vamos falar um pouquinho da diferença, então, da situação dos professores brasileiros, professores em outros países latino-americanos. Existe uma diferença muito grande, professora?
Não, infelizmente, a profissão docente ela sofre em grande parte do mundo. Nós estamos agora também enfrentando no México um movimento muito parecido ao que está acontecendo no Rio de Janeiro.
Certo.
Vocês devem estar acompanhando aí pela imprensa, não é? Já há mais de um mês que os professores no México estão em greve também e com uma forte resistência e sofrendo uma forte repressão policial. Também na Espanha, nós temos acompanhado hoje mesmo a nossa rede já mandou um manifesto apoiando a greve que reiniciará agora no dia 24 na Espanha, também contra os cortes salariais, lá no caso da Espanha, muito mais um retrocesso em relação ao que já se havia adiantado. Então, em realidade, a situação dos professores no Brasil não é uma situação boa. Na região aqui do Mercosul, eu diria que nós estamos numa situação pior do que mesmo o Paraguai, do que o Uruguai, com certeza, e a Argentina. Mas a profissão docente, ela vem sofrendo uma crise no mundo inteiro, em grande parte do mundo, pelo menos.
E a data, professora, 15 de outubro, né, é muito ligada a um evento nacional, mas os outros países também comemoram, tem um dia aí elegido para se homenagear ao professor?
Tem, mas não é hoje, o 15 de outubro, né, isso varia muito, por exemplo, na Argentina tem a ver com o Sarmento, isso varia de país para país, esse 15 de outubro é só nosso, um dia nosso.
Mas os países têm uma data aí?
Tem uma data, todos eles têm uma data, todos pelo menos que nós atuamos na Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, México, Uruguai, entre outros, tem um dia dedicado ao maestro ou ao professor, mas cada um de acordo com as suas histórias.
Certo. E, professora, a senhora, né, como professora aí de Políticas Públicas da Educação, qual seria, então, assim, um pouco de esperança, né, para uma política pública necessária, urgente para a nossa educação aqui no Brasil?
É urgente hoje no Brasil pensar em colocar em prática o que nós já temos até definido legalmente. Nós temos as diretrizes 02 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece como deve ser a profissão do magistério público nas redes municipais e estaduais no Brasil. Contudo, ela não vem sendo cumprida, essa resolução. Nós temos de ter professores com dedicação exclusiva à escola. é inaceitável que o nosso professor fique pulando de escola para escola. Isso não é bom para ele, não é bom para a escola, não é bom para aluno e não é bom para a educação. O processo educativo, ele exige vínculos. É necessário que o professor tenha vínculos com a escola, vínculos com seus alunos. Nós precisamos pensar uma política remuneratória que contribua na valorização da profissão docente. Você deve saber que hoje a gente, nós temos enfrentado nas nossas universidades um rebaixamento da demanda, né? um decréscimo da demanda para os cursos de licenciatura. Isso tem a ver com a crise dessa profissão, quer dizer, ela deixou de ser uma profissão atrativa. Os jovens que hoje chegam às universidades, eles vão procurar profissões que possam remunerar melhor, que possam lhes oferecer melhores condições de trabalho. E isso é algo perigoso. A gente está condenando a geração das futuras gerações. É necessário valorizar a profissão docente com melhor salário, melhores condições de trabalho e uma boa formação para que a gente possa ter um futuro melhor.
Ok, professora, muito obrigada pela entrevista. Conto sempre aqui com a Rádio FMG Educativa e parabéns pelo trabalho.
Obrigada a vocês. Um grande abraço.
Um grande abraço, bom dia e parabéns pelo Dia do Professor.
Ah, muito obrigada. Até logo.
Aí eu conversamos, né, no Dia Nacional do Professor com a professora titular em Políticas Públicas da Educação, da Faculdade de Educação aqui da UFMG, professora Dalila Andrade Oliveira. Falamos aí um pouquinho sobre o papel, a história e a situação atual dos professores brasileiros e também aqui, né, da região dos professores latino-americanos. E é sempre bom lembrar que aqui na UFMG Educativa a gente tem um programa dedicado à educação, né, a Educação Pensar o Brasil, que vai ao ar ao vivo toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite. Então, portanto, ontem tivemos Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ancorado aí por Alessandra Dantas, né, a equipe de Luciano Mendes e Tarciso Vago, e toda a sua equipe do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Então já fica chamada aí para você, ouvinte, né, ficar de olho, de ouvidos, aí no nosso próximo programa, que é a segunda que vem, a partir das 8 horas da noite, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.